11 horas mais 36 minutos, obrigado pela audiência. Sim, sou Ed Carlos de Resende. A partir de agora, assumo esses próximos minutos para tratar sobre odontologia. Um grande abraço ao Jair de Ávila e daqui a pouco volta na sequência do Ponto de Encontro. Tenho prazer em receber mais uma vez aqui no estúdio, ele que é do consultório odontológico, doutor Jorge Henrique Farias Nagel. Doutor Jorge Nagel tem seu consultório em Uruçanga, bem na área central ali no edifício Aliança, sala 404, e a gente vai falar hoje sobre odontologia, né? Essa parte humanizada da odontologia e especialmente a parte de prevenção que é importantíssima. Seja bem-vindo, doutor Jorge, obrigado pela presença mais uma vez aqui em nosso estúdio para falar um pouco mais desse cuidado que as pessoas têm que ter com os dentes, com a arcada dentária, né? Tudo bem?
Bom dia, Ed. Bom dia aos ouvintes da Marconi.
Tudo certo. A gente até estava tratando essa questão, né, da parte humanizada, que é o trabalho do consultório do Dr. Jorge Nagel, né, que a gente falava, né, que se não é humanizado, o que, que é, né, uma não humanização?
É que eu sempre discuto assim, né, que todo mundo usa hoje em dia esse termo como assim, uma coisa diferente, humanizado, e eles falam, ah, que o teu tratamento é bem humanizado. Assim, eu acho que quando a gente trata o ser humano, esse é o normal.
Meio que obrigatório,
não,
né?
Não seria uma coisa assim para ser destacada, mas é questão minha.
Tudo certo. Mas a gente vai falar sobre esse assunto que também que deve ser algo já normal e comum no dia a dia, que é a prevenção, né? Mas a prevenção em si, se a gente falar de uma forma resumida, geral, a prevenção o que, que é? É o cuidado mesmo no diário, né? Imagino.
Como o nome já diz, tu tem os cuidados para que não aconteça o problema, a doença. Uhum. Porque assim, ó, no consultório tu tem a doença cárie, a doença periodontal, que vai os tecidos de sustentação. Tá. Tu tem a doença peri-implantar, se tu não cuidar dos teus implantes colocados. Então, o que, que é essa prevenção? É tudo que tu faz para que não aconteça o problema.
Uhum. Algo que é um cuidado mesmo especial. Mas se a gente entrar nessa questão dos cuidados, né, quais são esses cuidados que fazem parte da odontologia? A gente chama odontologia preventiva, realmente, isso, né? Porque quais são os cuidados que poderiam...
Aí tu separaria mais ou menos assim, ó, tu tem o cuidado teu paciente em casa, uhum, e tem o cuidado lá do consultório. O que, que seria o teu cuidado em casa? Vai se cuidar da tua higiene com o quê? Escova, fio dental, uhum, e às vezes depende que o dentista considerar um enxaguante bucal.
Tá.
Entendeu? Isso aí, os cuidados em casa. Então, como é que é essa escovação? Seria o certo após cada refeição, o fio dental pelo menos uma vez por dia, uhum, uso de enxaguante, dependendo do critério do dentista, se tens muita formação, né, de cálculos, tens muito problema, uhum, periodontal, usar uma, usar duas vezes por dia. Então, isso aí seria o tua prevenção, né, o que tu faz em casa, a tua higiene. Outra coisa também... Assim, que mexe com essa prevenção, é os cuidados do quê? Com o teu tipo de alimentação.
Ah, influencia também.
Isso, porque assim, não é só o tipo, como é os teus horários de alimentação.
Tá.
Entendeu? Assim, ó, se tu comer alimentação rica em açúcar, né, sacarose, vai ser pior para a tua, né, formação, uhum, de placa ou biofilme e a formação de cárie depois. Os horários que tu faz essa alimentação também modifica, porque assim, ó, tem aquela pessoa que toma o seu café da manhã e higieniza. Almoço, café da tarde, janta, sempre higienizando. Tem aquela pessoa que vai o quê? Ela toma o café da manhã, toma um cafezinho no meio da manhã, come uma bala, vai lá, toma outro café com bastante açúcar, fuma um cigarro, vai almoçar e vai, fica o dia inteiro assim. Ele está alimentando aquela bactéria ali o dia inteiro para formar ácido na tua boca e para a cárie vir, que é uma maravilha.
Por mais que a pessoa esteja se alimentando, comendo, movimentando ali, né, a saliva, enfim... Tem muita gente que pensa que é só à noite que tem esse trabalho de criação, formação de cárie, mas não,
justamente,
né? É ao longo do dia, né?
A cárie é um processo de desmineralização e remineralização. Então acontece o quê? Tu vai ingerir o alimento, principalmente o açúcar, a bactéria vai consumir isso aí, vai baixar a acidez, vai baixar o pH da tua, uhum, saliva. E isso começa essa destruição do tecido duro. Uhum. Então quanto mais tu alimentar essa bactéria, tu vai ficar dando comida para ela o dia inteiro e formar ácido o dia inteiro. Tu vai ficar com o pH lá embaixo e a cárie vem tranquila.
O ingerir bastante água ajuda a não formação de cárie ou não tem ligação?
Com certeza, porque a água ela faz o quê? Ela lava, ela tira essa acidez e vai para baixo, então ela tem esse efeito assim também.
Uhum. Questão do, voltando ali na questão da higienização mesmo, né? O creme dental, o fio dental, uma vez ao dia. Eu posso utilizar o fio dental cada vez que eu comi, escovei pela manhã? Posso usar o fio dental ali ou não é recomendado também?
Não tem não recomendado. Uhum. Se tu usar a mais, não tem problema. O problema é tu usar a menos. Porque a escova, ela limpa a face de fora, de cima e de dentro do teu dente. Entre um dente e outro, as cerdas não alcançam ali. Então, tu tem que passar o fio dental.
E tem alimento que ele fica, penetra e não sai mesmo, né? Tipo um pedaço de frango, alguma coisa,
né? Aí já é outra coisa. Todo mundo usa o fio dental só para tirar o fiapo da manga, né? E, na verdade, não é isso. O fio dental, ele tem que ser usado...
Tem uma forma correta de passar o fio dental, né?
Assim, ó, tem várias, né, formas de escovação e de fio dental. A gente tenta ensinar uma que o paciente fique mais confortável, mas no final é uma que ele consiga higienizar, que não adianta eu tentar te fazer, ó, tu tem que fazer assim, 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 e tu não conseguir aquele jeito.
Entendi.
Então, o que é o fio dental? Quando tu passa o fio dental, ele é para realmente limpar aquela face entre um dente e outro. Não é só para tirar um resíduo maior.
Tá.
E para te limpar isso aí, tu faz um movimento como se fosse engraxar o sapato. Tu coloca o fio lá dentro e limpa aquela face para frente e para trás.
Esfregando mesmo para tirar isso. Bem ali.
Outra coisa, não é só passar ali o dente. O ideal é que tu coloque o fio dentro daquele fundo de sulco,
tá,
que é dentro da gengiva, não para te traumatizar.
Tu vai não, lá, pode ser muito fundo para não
porque senão vai traumatizar. Então, né? Isso. E outra coisa, tem muita gente assim, ó, tu aconselha a usar o fio dental. Ele fala assim, mas doutor, eu uso fio dental e sangra. Mas sangra justamente porque a gengiva está inflamada.
Porque não usa, porque usa errado, é por isso mais ou menos?
Isso, porque tem sujeira.
Tá.
O teu organismo, por que que sangra? O teu organismo tem aquele ambiente sujo. E o que ele faz? Ele manda a célula de defesa para se proteger. Aí o que acontece? Vai mais sangue. Então fica demasiado, fica gordo ali. Tu usar o fio dental, o primeiro dia vai sangrar, o segundo dia vai sangrar, vai cada vez sangrando menos. Em uma semaninha tu tá com aquela gengiva saudável de novo.
Porque limpou daí?
Porque limpo, tu deixou o ambiente limpo, né? E aí não vai mais ter aquele problema ali. Então... Começa a usar o fio dental, sangrou, para. Não.
Pô,
começou
continua,
a sangrar. Né? Tu tem que até tu deixar a tua gengiva saudável. A não ser que tu tenha algum problema assim, tu vai semana, duas semanas, não, aí tu já tem que, né, procurar. Aí já sai daquele cuidado de casa e vai ter que ir pro profissional porque alguma coisa não está certa ali.
Mas o comum é quando tá com essa má higienização com o fio dental, que acumulou aí o maior sangue ali, né, que fica...
Isso.
Ok, um, dois, três dias, já vai melhorando.
Isso, até uma semana tu passando
tranquilo.
Direitinho...
Passou de uma semana, aí pode ser que...
Aí pode ter algum problema maior, uma bolsa periodontal, algum problema ali...
Mas daí procura o dentista, doutor Jorge.
Aí já sai daquela parte do cuidado de casa pro cuidado profissional, né?
Uhum. Então são esses cuidados importantes que devem acontecer diariamente, né?
Isso.
E não quando... Pega férias também tem que fazer, né? Não é só deixar e largar. O que a falta dessa limpeza? A gente tem essa limpeza de casa que você falou,
isso.
Tem todos esses procedimentos, né? Que é a de casa mesmo, mas tem a do profissional.
Isso.
O que a falta da limpeza profissional pode causar? Porque tem os tártaros também que acabam criando ali, né? O que pode provocar? Como é que a gente pode explicar isso?
Então,
e já diz que o que é o tártaro. Tem muita gente que não sabe o que é o tártaro,
a
né?
A gente voltando a essa parte de prevenção, o que, que é?
Uhum.
Tu evitar que surja o problema ou que ele se agrave.
Sim.
Então assim, ó, tu visitando o teu dentista regularmente, ele vai lá fazer o quê? Ele vai fazer o exame. O que, que é o tártaro, que é o cálculo dental? Nada mais é do que aquela biofílmica, placa bacteriana que ficou no teu tempo, no teu dente, tempo suficiente, calcificou e formou aquela coisa dura que tu não consegue mais... tirar nem com fio, nem com escova.
Isso é por falta de escovação mesmo? Falta da higienização?
Senhor,
porque pode acontecer?
Tu não está conseguindo higienizar a contento. O
tá.
que é isso aí? Aí volta de novo aquelas variáveis. Tem pacientes que ele passando fio dental uma vez por dia, ele consegue eliminar aquela placa antes dela calcificar.
Tá.
Tem pacientes que, né, por baixa de fluxo de saliva, tem pouco menos de saliva, ou então própria genética, ou pelo tipo de comida, dieta que ele come, entendeu? Se ele come muita coisa com cálcio, com essas coisas assim, vai mineralizar mais rápido essa placa.
E,
e ela mineralizando mais rápido, vai formar mais rápido. Então, tudo isso aí tu tem que ver. Eu tenho no consultório, por exemplo, pacientes que vão lá para fazer raspagem, para tirar cálculo de 3 em 3 meses, e tem pacientes que vão de ano em ano.
E essa raspagem é sempre feita no consultório. A pessoa em casa não consegue
não,
tirar depois que calcificou.
Depois que calcificou, não tem mais fio, não tem escova. Tem uns aí que fazem umas artes, que eles pegam agulha de crochê.
Ah, mas daí é perigoso. Pode
isso, aí pode traumatizar o dedo, pode traumatizar a gengiva, mas eles têm os,
tem
os artistas.
Tem uns artistas. É sempre o ideal é ir buscar um profissional. Claro, primeiro a higienização, que não aconteça o tártaro, né?
Isso.
Mas acontecendo por devidos motivos, aí busca o profissional que faz essa limpeza. Porque a gente pode falar dessa limpeza, tem uma especificamente no consultório, é realizado de uma maneira bem tranquila, tem um material que é utilizado.
Isso,
né?
a gente faz assim, que a gente chama de proflaxia, entendeu?
Tá.
O que é a proflaxia? é a remoção desse cálculo, né, desse tártaro. Aí tu pode fazer tanto com raspagem manual com curetas ou com ultrassom. E depois isso aí tu faz um polimento daquela área ali que, da, onde foi raspado e faz a profilaxia, aquela aplicação ou com pasta profilática ou com um jato de bicarbonato.
Fez isso aí, tá? Limpou, beleza. Mas tem algumas pessoas que deixaram, imagino que seja assim, né? A sequência, pelo que a gente já tem conversado em outras entrevistas, né? Deixou ali e aprofundou, não teve a higienização correta, tem uma lesão, tem uma cárie ali, acabou acontecendo, né? Qual é o tratamento para essa lesão? Como é que funciona? Qual é o estágio? Né? Tem o estágio inicial, avançado? Qual é indicado? Como é que funciona aí o tratamento? A partir de quando?
Aí isso aí já vai. Então a pessoa foi lá, fez a limpeza, a gente fez aquela avaliação clínica, o exame bem apurado, foi lá. Cáries que já estão maiores, tipo de pacientes que não fazem aquele controle mais periódico, quando chega lá já está um pouco maior. Então clinicamente tu já consegue enxergar ali aquele... Não precisa estar quebrado, mas tu consegue ver uma... variação da cor do dente, a gente, né, consegue ver. Mas tem a cárie inicial que tu vai ver com um exame complementar. O que, que é? Radiografia. Nessa radiografia, ela aparece o quê? Aquela parte, a face do dente, onde um dente daqueles de trás, que são mais largos, estão em contato um com o outro e que tu não enxerga ali ele, aquela face. A cárie começa lá no meinho. Então, tu vai lá, na radiologia vem esse exame para ti, tu consegue avaliar o quê? Se tem uma desmineralização... O que, que é isso aí? Quando começou aquele processo do ácido, perdeu o tecido duro do dente, mas ainda não fez um buraco, entendeu? Ainda não tem uma comunicação lá, não furou totalmente teu esmalte, chegou na tua dentina. Essa parte ainda tem... usando fio dental, escova com flúor, etc., tu consegue remineralizar muitas vezes.
E não precisa nem fazer uma alteração ali.
Não precisa fazer cavidade, não precisa fazer restauração, nada. Passando dessa fase, ela já vai chegar na dentina, que é o material ali mais mole dentro do dente, e ali tu já vai ter que, né, restaurar esse dente. Mas tu faz o quê? Faz a cavidade, restaura ele tranquilo. Tu deixando, ela vai mais profundo, vai chegar no nervo do dente, na polpa, lá no meio. Aí começa aquela dor, pode dar tratamento de canal. Do tratamento de canal, tu vai deixando, o dente fica mais fragilizado e vai mais destruído. Aí daqui a pouco tu quebra o dente. E aí tu vai ter que botar um pino lá dentro e uma coroa. E se tu continuar assim, vai até que tu vai ficar ou sem o dente ou colocar um implante.
Depende muito para uma cárie, uma fase inicial, ela se tornar maior até chegar a um tratamento de canal. Ou isso pode levar 20, 30 anos. Depende muito.
Ela é de evolução lenta, mas não é 20, 30 anos. Muitas vezes, assim, 6 meses, 1 ano, ela já chega de uma desmineralização e já está com cavidade que o dentista já tem que fazer a restauração.
Em 1 ano a pessoa está com dente bom, daqui a pouco lá no fim do ano ela pode estar perdido
não,
o dente.
Não, quase, não tanto, mas já vai ter a cárie ali. Mas se ela deixar mais um, mais dois, aí ela continua, porque o que acontece? Tem um nicho ali, a bactéria começa a ficar ali dentro daquele dente, um tecido mais macio que a dentina, e aquele ácido está ali e cada vez ela vai desmineralizando mais e mais rápido.
Entendemos. Hoje nós estamos em conversa com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, ou só Jorge Nagel, como a gente o chama aqui, lá do consultório odontológico, ali no Edifício Aliança, sala 404. Quem está acompanhando, quiser já marcar fazer o seu agendamento aí para conversar com o Dr. Jorge, lá pelo 3465-3813, isso. Tem um celular que é o 99999-2360 também, dá para conversar lá com a Gabriela e a Clara também?
Isso.
Ou diretamente com o Dr. Jorge aí, para fazer esse atendimento. Hoje a gente conversa sobre a prevenção e os tratamentos que são necessários. A gente conhece muito a periodontite, né?
Isso.
E tem a periimplantite, que é geralmente... qual é a diferença de cada um, o que é, na verdade, né? E o que a gente pode falar sobre os tratamentos, né?
É que assim, a gente conversou agora, né, o que causava essa parte na parte do tecido duro do dente, que é a cárie. E um outro problema da falta desse cuidado, dessa higiene, é o quê? O tecido mole, o tecido de sustentação, gengiva e osso. Aí que é a periodontite. O que é a periodontite? É aquela... tu vai ficando com aquele cálculo dental, aquele tártaro. A tua gengiva, o teu organismo, ele tenta fugir daquilo ali. Aí a gengiva tem recessão, ela baixa, vai se perdendo o osso. E assim tu vai chegando e ele vai cada vez perdendo o osso. Chega lá, tem pacientes que a gente chega lá e vai tirar dente e tira dente com o dedo. Porque ele já não tem mais o tecido.
Vai caindo mesmo?
Ele já não tem mais o tecido ósseo sustentando ele. É palanque no banhado.
Mas isso é pela falta também da higiene bucal?
Com certeza.
Chega a esse
isso,
estágio
também
aí.
Isso.
Mas não, nem sempre ocorre uma periodontite quando tem, a pessoa não tem escovação, a higiene.
Tem controle, como eu te falei. Tem, tá. Tem pacientes que teria que de 3 meses fazer raspagem, um controle periodontal. Ele tem bolsa profunda. O que, que é? Já tem a perda óssea grande quando chegou lá. Então, tu tem que ter os cuidados bem mais... Bem mais cuidados, entendeu?
Tem alguém que... o paciente tem predisposição para acontecer isso?
Tem.
Ah, tem?
Tem, né? Tem. Isso aí vai até do tipo de bactéria. Tem vezes que a gente tem que usar, depende do tipo de paciente, se usa até antibiótico para algumas coisas.
Tá. Ah, também pode influenciar aí.
Isso. Porque depende ali o tipo, tem que examinar, entendeu?
Certo, certo. Aí a gente fala da periodontite quando tem o dente ainda. Daí tem a periimplantite, é isso, né?
Isso, que é porque assim, ó, com esse advento dos implantes... Uhum. Ele, tu colocou o implante, vai ter que ter aqueles cuidados. Por exemplo, assim, ó, tu botou um implante ali. Se é um implante unitário, um dentinho só, tu higieniza ele como qualquer dente, com fio dental, com escova. Agora, tu usou mais de um implante, uma prótese fixa sobre implante. 2, 3 pilares e 2, 3 dentes penduradinhos ali, unidos. Tu já vai ter que ter uma higiene diferente, vai ter que passar com passa-fio, tem que saber higienizar ele direitinho. Uhum. A mesma coisa como se fosse uma prótese fixa sobre dente. Se tu usa um protocolo, o que é protocolo hoje em dia? É para aqueles pacientes desdentados, né? Uhum. Totais, que a gente coloca ali de 4 a 6 implantes e bota o quê? Uma dentadura fixa. Aquele protocolo ali também tem que ter os mesmos cuidados, porque ali por baixo daquela barra também pode acumular cálculo. Uhum. E assim, ó. Então, se não tiver higienizado ali, o mesmo problema que dá no dente vai dar no implante.
Um detalhe, tem muita gente que usa o aparelho ortodôntico, isso, né? Porque naquele período que está usando o aparelho, pode ocorrer uma cárie ele também com uma higienização, né? Tem muito...
Aí é que tá, né? Você vai do cuidado dele, porque o ideal é que ele use aqueles fio dental, pelo menos uma vez por dia, com passa-fio, passa, que é aquela. Tá. É um fio dental que tem uma partezinha mais durinha na frente, que ele passa, como se fosse um porta, uma agulhinha, que tu passa para higienizar. Eu sou um caso que. Não sou exemplo a isso, quando eu usei aparelho lá com meus 12 anos. Foi uma tragédia pro dentista, porque fio dental...
Experiência própria?
É, experiência própria, quem teve mais experiência foi o meu dentista, né?
Tá, porque daí a pessoa acaba não fazendo...
A higiene certa.
A higiene correta e pode causar ter um...
Principalmente...
Pode surgir a cárie, pode surgir essas doenças, periodontal, essas coisas. Isso,
e outra coisa, quem usa aparelho também, é depois da remoção do aparelho, muitas vezes bota aquela contenção fixa nos dentes inferiores,
tá,
por dentro ali, de canino a canino. Aquilo ali também é um lugar que dificulta bastante a higiene, que a pessoa também tem que levar bem no capricho essa parte da ida no seu dentista, entendeu? Porque ali é uma parte
assim...
Porque ali é um lugar assim que fica bastante cálculo dental, é bem ruim de higienizar mesmo.
Se ficou alguma coisa pendente, o dentista vai fazer a limpeza correta.
Isso.
Outro detalhe, doutor Jorge, sobre esse acompanhamento preventivo, só a olho nu o profissional, o dentista, ele consegue realizar? É necessário fazer algum tipo de exame, questão de imagem, acompanhamento periódico, não sei como é que funciona isso.
É como eu te falei ali antes, né? O a olho nu tu vai enxergar uma coisa tipo assim, um pouco maior.
Tá.
Quando a gente tá falando em cárie, né?
Cárie mesmo.
Ah, então tem essas radiografias interproximais, que elas mostram ali o teu, como é que tá isso ali. Problemas periodontais, tu muitas vezes consegue ver a olho nu, mas às vezes também precisa de radiografia para ver a profundidade daquela bolsa, ver quanto tu perdeu de osso ali. Uhum. E muitas vezes a radiografia ainda fica... A quem, porque o quê? Ela me dá só a imagem daquela, da largura e da altura. Eu não consigo ver por profundidade, ele não é um exame 3D.
Tá.
E às vezes essa perda óssea, por problema periodontal ou peri-implantar, tá na face aquela da frente ou de trás. Então às vezes a gente recorre ao quê? É uma tomografia, que também é outro exame de imagem, que aí esse aí realmente tu consegue enxergar tudo ali na parte óssea.
Ah, daí consegue visualizar realmente. Ah, porque tipo, considerando um dedo aqui, pode vocês... Consegue ver nesse da imagem para baixo e para cá.
Eu não consigo ver em profundidade, entendeu?
Sim, sim.
Porque o raio-x ele joga assim, tu não enxerga. Tu enxerga o quê? Lateral e para cima. Mas espessura, tu tem que ter um exame 3D, né?
Aí consegue, daí. Aí consegue. E aplicar o
tratamento. Assim, e assim, esses exames são pedidos, né? Com indicação. Tu não vai pedir tomografia para todo mundo. É quando que lá tu vê uma bolsa profunda, tu vê que assim, o quê que a gente vai conseguir fazer nesse caso. Aí a gente vai pedir um exame mais apurado.
Então, o mais indicado realmente é tomar um cafezinho, escovar, almoçar, escovar, passar o fio dental para evitar tudo isso.
Ou mudar os hábitos, né?
Porque o açúcar realmente vai fazer mal sempre. Vai fazer
a
mal,
gente fala mais do açúcar, entendeu? Mas uma bolacha. Bolacha é muito açúcar também, entendeu? Uhum. O carboidrato também se transforma em açúcar. Então,
Até posso... a fruta, dependendo do que comer, também vai se transformar.
Isso. Assim. A fruta é aquela história assim, né? Tipo, uma maçã, pelo menos, ela tem menos açúcar e aí o efeito de tu, se tu morder assim, ele tem um efeito de limpeza pela própria mordida, mas...
Aproveitando a sua vinda, já que a gente está falando sobre a prevenção, muito se fala que aquelas gomas de mascar sem açúcar, ela ajuda até na questão da salivação e evitar a cárie. Mito ou isso é uma realidade?
Não, tem essa parte de aumentar a saliva, porque o que a saliva faz também? Além do efeito de lavar, né, como seria da água, ela tem o efeito tampão. O que, que é? Ela consegue fazer aquele teu pH que ficou ácido lá nos 4,5, 5, voltar para o pH... Tá. É neutro, que seria 7, que é melhor. Então, essa produção de saliva melhora também nessa parte. Então, isso aí tem a ver.
Tem. Ok, Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, tem seu consultório odontológico em Uruçanga, Edifício Aliança, sala 404, fica ali pertinho da Cinderela, ali pro Foto Prado, né? Na Barão do Rio Branco, né? Barão do Rio Branco.
Bem na esquina ali.
Ou a Presidente Vargas ou a Barão do Rio Branco, né? E hoje nós falamos sobre os cuidados, a odontologia preventiva, para você não perder os seus dentes, né?
Com
importantíssimo.
Certeza. Visite seu dentista.
Visite seu dentista, no caso aqui, o Dr. Jorge Nagel.
O seu.
o telefone, para a gente repetir,
3465-3813.
E o contato, esse WhatsApp da...
9999-2360.
Manda um recado lá, alguém vai te atender.
Rapidinho.
Perfeito. Doutor Jorge, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela participação mais uma vez. Sucesso e aguardamos a sua visita em outro momento para a gente falar sobre outros assuntos da odontologia.
Abraço. Eu que agradeço e um bom almoço a todos.
Um bom almoço para você também e depois escova o dente e passa o fio dental.